Olá pessoal, estamos de volta com o guia de estudos para o exame 70496, o exame de administração de Team Foundation Server 2012, e essa é a última parte do módulo 2, onde a gente está falando bastante sobre a administração de version control. Nessa última parte, a gente vai falar sobre como definir configurações para o version control e, dentro desse assunto, o que cai na prova, né? A gente pode ver aqui que cai um pouco sobre como habilitar checkout múltiplo, como habilitar para ele pegar a última versão do código durante o checkout, como configurar políticas de check-in, tanto para build, para work item, enfim, essa série de coisas aí. Então, vamos dar uma olhada no nosso primeiro cenário. Esse cenário é o seguinte: você possui uma ferramenta externa que ela gera arquivos .blah no formato binário. E esses arquivos são utilizados pela sua solução e precisam ser versionados no TFS. Porém, como são arquivos binários, não podemos permitir o checkout múltiplo desses arquivos, pois merge nesse tipo de arquivo é uma atividade bastante complexa. Então, para dar uma resumida, imagina lá que você tem uma ferramenta que ela gera um arquivo. Esse arquivo é binário, você não consegue, você pede para abrir, por exemplo, do Notepad, você não entende nada. Então, eu tenho até ferramentas para fazer esse tipo de coisa, para fazer merge binário, mas é bastante complexo esse tipo de coisa, né? Não é muito comum, então a gente não, e não faz sentido para a gente fazer merge ou deixar, por exemplo, mais de uma pessoa mexer no arquivo ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem uma requisição para a gente que é bloquear o checkout múltiplo e merge nesse tipo de arquivo. Só que só para esse tipo de arquivo. Eu quero que os outros arquivos do meu projeto, os .cs, .vb, o pessoal pode trabalhar normalmente com checkout múltiplo. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui na nossa máquina virtual, tá? E isso é configurado aqui na opção Team Project Collection Settings, tá? Muito cuidado para não confundir com a configuração de Source Control do Team Project Settings. Em Source Control e Team Project Settings, você vai ter aquela coisa que a gente faz frequentemente, que é habilitar checkout múltiplo, pegar a última versão do código durante o checkout, habilitar política de check-in, check-in notes. Não é isso que a gente quer, tá? O que eu quero é o seguinte: eu venho aqui em Team Project Collection Settings, Source Control, e aqui eu consigo definir tipos de arquivos e o que eu quero fazer com esses arquivos. Então a gente pode dar uma olhada aqui, por exemplo, ó. Arquivos do ASP.NET, que tem uma extensão ASX, ASCII-X e uma série de outras extensões aqui, eu tenho o merging habilitado, né? Já para outros tipos de arquivos, por exemplo, BAC, CAB, isso está desabilitado. A gente tem que fazer simplesmente adicionar um novo tipo de arquivo aqui. Então eu clico em Add. No nome do arquivo eu coloco arquivos.blah, a extensão é blah, e aí eu posso deixar habilitado ou não, né? Como a gente quer impedir checkout múltiplo e merge, basicamente eu desmarco isso daqui, dou um OK e pronto. Em algum lugar aqui eu vou ter meus arquivos.blah desabilitado. Basicamente isso. Isso aqui já resolve meu cenário, tá bom? Vou remover isso daqui para não deixar. Vai que eu utilize algum arquivo .blah, né? Então, beleza. Nosso primeiro cenário está resolvido. Meu segundo cenário. Nesse segundo cenário é o seguinte: eu tenho uma build definition com integração contínua habilitada. Essa build ela tem falhado frequentemente, só que a hora que eu fui analisar os logs, eu descobri que não é problema de compilação, mas os testes que não estão passando, né? Aí a gente conversou lá, eu, o time, e a gente chegou a uma conclusão que é melhor bloquear check-ins futuros até que os testes estejam corrigidos e a build funcionando corretamente. Como que a gente pode fazer isso, né? Então é aquela coisa, assim, minha build está compilando, está tudo ok, só que os testes estão falhando o tempo todo. Então eu quero impedir que o pessoal comece, que o pessoal continue colocando código lá, porque quanto mais código for enviado para o check-in, mais difícil vai ficar para corrigir minha build e estabilizar essa build. Então foi acordado, olha, vamos dar uma segurada, todo mundo para e enquanto os testes não forem corrigidos, a gente não continua o trabalho. Ok? Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira forma É a seguinte, vamos acessar aqui, tá? Eu tenho uma build criada e eu estou vendo aqui que essa build tem falhado ao longo do tempo, né? Eu posso dar uma olhada aqui e por que que falhou? Porque apenas dois de três testes passaram, um teste está falhando, né? Então, o que que eu poderia fazer de forma mais simples? Eu venho aqui na minha home, em settings. Eu vou em configurações de source control do meu Team Project. Posso acessar essa opção também por aqui, tá? Team Project Settings. Clico em source control, check-in policy. Venho aqui e adiciono uma política de build, né? Que a gente pode ver na descrição que essa política requer que a última build esteja com sucesso para cada definição de build de integração contínua afetada. Então, assim, se a última build tiver com problema, ele não vai deixar eu fazer check-in, ok? Essa é uma forma de resolver o problema. Porém, não é a melhor forma, porque tudo que é política, ela pode ser sobrescrita, né? Basta eu colocar um comentário lá, uma razão porque eu estou sobrescrevendo a minha política e ele deixa passar. E não é isso que eu quero bloquear de verdade. Então, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui no meu source control, eu vou pegar, por exemplo, o projeto. Vamos supor que a minha solução esteja aqui e eu não quero que ninguém mexa na solução enquanto eu estiver corrigindo a build. Só eu posso mexer. Eu venho aqui, botão direito, Properties, na verdade, Advanced e Security. Então, vou recapitulando, cliquei com o botão direito no meu projeto, Advanced, Security. Ele me trouxe isso daqui. Então, eu sou administrador do projeto, tenho permissão para tudo, mas o pessoal que está contribuindo, que está aqui no grupo contribuidores, contributors, eles não vão ter permissão de check-in. Então, eu venho aqui e nego a permissão. Tá? Salvei isso daqui, close, e o que que vai acontecer? Eu posso continuar trabalhando no meu código, né, escrevendo alguma coisa. Quando eu for fazer o check-in, ele vai falar: olha, você não tem permissão. Ok? Então, tá aqui uma forma de resolver. Isso daqui não tem jeito mesmo. Eu tirei a permissão do grupo para que ninguém faça alteração nenhuma enquanto a build não estiver estável. A hora que a build estiver estável, o que que eu faço? Vou lá, dou a permissão novamente para a galera e mando e-mail: pessoal, agora a build está estável, vocês podem continuar trabalhando, façam os check-ins e, por favor, evitem quebrar a build novamente. Legal? Então, a gente viu duas formas nesse cenário, como resolver esse cenário 2. Relembrando, a primeira forma é eu posso habilitar uma política de check-in, porém, a política de build de check-in, na verdade, porém, essa política ela pode ser sobrescrita facilmente, ou eu posso remover a permissão do pessoal enquanto a build está sendo corrigida. Beleza, então vamos para o nosso terceiro cenário. O terceiro cenário é o seguinte. O time de arquitetura da empresa, ele decidiu utilizar o Visual Studio para fazer análise de código estático. E para isso foi criado um rule set com algumas regras específicas para ser usado em conjunto com o code analysis. Acontece que nem todos os programadores estão executando a análise e aí o time de qualidade constantemente tem identificado que regras básicas estão sendo ignoradas, né? E essas regras básicas seriam pegas facilmente caso o pessoal estivesse usando o code análise. Então, o que que acontece aqui? O time de arquitetura, o time de QA, falou comigo e falou: olha, tem como habilitar alguma forma no TFS para, assim, lembrar o profissional, lembrar o programador que ele tem sempre que executar esse code análise? Então, tem. Vamos ver como é que a gente faz isso. Nesse cenário 3, seguinte, deixa eu só voltar minha permissão aqui. Vou em Home, em Settings, na verdade, Home, Source Control Explorer, Projeto, Advanced, Security, e para Contributors, tá aqui, tenho permissão novamente para trabalhar. Deixa eu limpar isso aqui. Legal. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso ter o arquivo que o time de arquitetura definiu. O arquivo é esse daqui, é o myRealSet.realSet. Esse arquivo ele tem que estar no source control. Então, eu posso chegar aqui no meu projeto, certo? Criar uma nova pasta, sei lá, de regras. Vou copiar esse meu arquivo para dentro dessa pasta. Tá aqui. E vou adicionar. Aqui eu estou usando o Shell Extensions, tá, do Power Tools. Não preciso fazer isso de dentro do Visual Studio. Quando eu dou o Add, automaticamente meu arquivo está aqui. Vou fazer o check-in disso. Beleza, então já está aqui. E agora o que que eu tenho que fazer? Basicamente habilitar uma política apontando para esse arquivo. Então vamos lá. Eu venho aqui ou em Team Project Settings Source Control ou em Settings Team Project Source Control. Venho aqui, habilito minha política de build. De build não, na verdade agora eu vou habilitar uma política de code analysis. Essa política requer que code analysis seja rodado antes de qualquer check-in. Legal, é exatamente isso que a gente quer. Qual política que eu vou usar? Tem uma série de políticas aqui já definidas, né? Só que o meu time de arquitetura foi lá e criou a dele. Então, eu vou selecionar o rule set do source control. O que que eu faço? Venho aqui, coloco o caminho, né, que é o myRuleSet.ruleSet. Dou um OK. Posso forçar aqui o check-in para que apenas os arquivos que estão dentro da minha solução sejam avaliados. Dou um OK e pronto. Está resolvido o meu cenário 2. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar o arquivo que o time de arquitetura definiu. Eu preciso colocar esse arquivo no meu source control e depois eu preciso habilitar uma política de check-in de code analysis que é habilitada aqui no source control, em check-in policy code analysis, e basicamente eu vou informar o myRuleSet, o caminho onde está no meu source control. Beleza? Então, está aqui uma outra forma bastante simples de lembrar o meu time que ele tem que executar code analysis. Legal. E um último cenário, cenário número 4. Você administra um TFS e um dos seus times está gastando muito tempo com a realização de merges incorretos, né? O time solicita o seu apoio para diminuir o número de ocorrências de merges. O que você deveria fazer? Esse daqui é um cenário assim, onde eu tenho várias soluções. Né? Dependendo da pessoa que você perguntar isso aqui, ele vai falar, cara, usa o Git, né? Mas não é isso que a gente quer. Né? Outra coisa, dependendo da pessoa também que você perguntar, ele vai falar, beleza, se o time está tendo problema em fazer merge incorreto, ensina o time a fazer merge de forma correta, ensina o time a trabalhar nesse modelo. Né? Na prova, né, você não vai ter essas opções. O que que você vai ter na prova lá? Como você habilitar algumas configurações do TFS para facilitar esse tipo de coisa. Então, por padrão, né, o TFS ele vem, ele não, ele permite checkout múltiplo por padrão e ele não traz a última versão do código durante o checkout. Você tem que habilitar basicamente essas opções que era a forma que o SourceSafe trabalhava antigamente. É até engraçado, só um pouquinho de história. Na primeira versão do TFS 2005, essas opções foram removidas. Só que o pessoal estava tão acostumado com isso no SourceSafe que assim a crítica foi tão grande que a Microsoft acabou voltando, mas não deixou como padrão. Né? O padrão ainda é trabalhar com checkout múltiplo e não baixar a última versão do código durante o checkout. Então, como que eu habilito? Como que eu resolvo esse problema de diminuir a ocorrência de merges? Eu volto lá no Settings, Team Project, Source Control e eu desabilito o checkout múltiplo e habilito aqui Enable Get Latest on Checkout. Então, toda vez que eu fizer um checkout, ele já vai trazer a última versão do código para mim. Muita gente pode discordar, né, desse cenário aqui. Eu sou uma dessas pessoas. Eu prefiro ensinar a pessoa a trabalhar com checkout múltiplo, que dá muito mais produtividade, que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo quando está resolvendo um merge. Mas às vezes você tem um time muito grande, não dá tempo de treinar todo mundo, e essa pode ser uma solução rápida. Então, na prova, é basicamente isso que a gente precisa responder se tiver esse tipo de questão. Ok? Dei ok aqui, está resolvido. E com isso a gente encerra o nosso cenário número 4. Que mais? De próximos passos. Bom, com isso a gente encerra o módulo 2, né? A gente viu as três partes do módulo 2 e agora é aguardar o módulo 3, ele deve sair em breve. O que mais que eu recomendo? Refazer as demos, né? De novo, eu passei bastante rápido aqui, a gente não tem muito tempo para os vídeos do MVA. Recomendo também que você acesse os links de referência e queria receber um feedback de vocês. Os primeiros módulos estão prontos, o módulo de introdução, esse módulo 2 aqui agora. Então, enviem comentários, sugestões para os próximos módulos. Legal, tá aqui meu contato, andré.dias@brsoluçõesintegradas.com.br. Tá aqui meu blog, fiquem à vontade para comentar, para enviar sugestões em qualquer um desses canais, mesmo no Twitter. Legal? Beleza, galera, a gente se vê no módulo 3 então. Abraços e até a próxima.